Voz da América a transmitir em português dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, amigos, e bem-vindos a esta emissão em português da Voz da América. Hoje é terça-feira, 25 de fevereiro de 2025. Aqui na capital americana, neste momento, estão 14 graus. Convosco na apresentação dos primeiros 30 minutos desta emissão está Ana Guedes, a produção está a cargo do Jaime Faria. Na técnica temos Rob McLean. Bem-vindos. E começamos com os títulos das notícias internacionais. A Rússia saúda Estados Unidos por resolução na ONU. Doença misteriosa mata dezenas de pessoas no Congo Democrático. E, como sempre, a nossa primeira meia hora é centrada em Angola, onde os bispos católicos criticam asperamente políticos angolanos e provocam reações.
Não inspiram, não motivam, nem galvanizam, porque continuam a fazer de nós reféns.
Os bispos da Ciaste não devem se enlaçar contra os discursos dos políticos.
Alegada corrupção no Ministério do Ambiente vai estar em foco também o último relatório do Fundo Monetário Internacional sobre Angola. Quer mais austeridade, menos esbanjamento.
Parem de gastar à toa, é a empresa da austeridade. Acabar com os esbanjamentos, não se preocupam com o crescimento da economia real.
Vamos ter também as últimas sobre o assassinato de um missionário americano em Angola. Fiquem então connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, vamos deixar-vos com a Paula Alves Silva e as notícias do mundo.
A Rússia congratulou-se com o que descreve como uma posição mais equilibrada dos Estados Unidos em relação à Ucrânia, depois de os Estados Unidos terem aprovado a sua resolução Caminho para a Paz no Conselho de Segurança da ONU, apesar das reservas expressivas dos aliados europeus. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a posição dos Estados Unidos mostra um desejo real de contribuir para um acordo. O texto de quatro linhas dos Estados Unidos lamenta a perda de vidas durante todo o conflito Rússia-Ucrânia e observa que o principal objetivo das Nações Unidas é manter a paz e a segurança internacionais e resolver pacificamente as disputas. Também implora um fim rápido para o conflito e pede ainda mais uma paz duradoura entre a Ucrânia e a Rússia, mas não faz referência à invasão russa da Ucrânia. Entretanto, um ataque russo à cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia, na terça-feira, matou uma pessoa e feriu pelo menos 14 outras, incluindo 14 crianças, informou a Polícia Nacional Ucraniana. O fogo russo atingiu um bairro residencial, danificando 17 casas. Kramatorsk, parte da região de Donetsk, fica a cerca de 17 quilómetros da linha de combate ativa e continua a ser um alvo constante de ataques militares russos. A Síria condenou esta terça-feira a incursão de Israel nos seus territórios e apelou à retirada de Israel, de acordo com a declaração de encerramento de uma cimeira de diálogo nacional organizada pelos novos governantes islamitas da Síria para delinear o roteiro político do país. Israel moveu forças para uma zona desmilitarizada, monitorada pela ONU, dentro da Síria depois de rebeldes liderados por Ayat Tahrir al-Sam, um ex-afiliado da Al-Qaeda, terem derrubado o ex-presidente Bashar al-Assad em dezembro. A Organização Mundial de Saúde e médicos no terreno disseram que uma doença desconhecida matou mais de 50 pessoas no noroeste da República Democrática do Congo. O diretor médico de um hospital na região, afetado na RDC, disse que o intervalo entre o início dos sintomas e a morte foi de 48 horas na maioria dos casos e isso, disse, é o que realmente é preocupante. O surto começou a 21 de janeiro e 419 casos foram registados, incluindo 53 mortes. A OMS diz que as amostras de 13 casos deram negativo para ébola ou doenças semelhantes. O procurador do Tribunal Penal, Karim Khan, chegou esta terça-feira à República Democrática do Congo para investigar a situação na parte leste do país. Khan disse que o tribunal está profundamente preocupado com os recentes acontecimentos no Congo, acrescentando que qualquer grupo armado, qualquer força armada, qualquer aliado de grupos armados ou forças armadas não tem um cheque em branco. Khan disse que todos devem cumprir o direito humanitário internacional. Segundo especialistas da ONU, o M23 é apoiado por cerca de 4 mil soldados ruandeses. Khan deverá encontrar-se com o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, com ministros do governo, o representante do secretário-geral da ONU, Binto Keita, bem como com as vítimas do conflito e membros da sociedade civil. A Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch acusou uma força alinhada com o exército sudanês de um ataque a uma aldeia. Pelo menos 26 pessoas foram mortas, propriedades foram saqueadas e casas queimadas. A organização disse que as forças do escudo do Sudão visaram intencionalmente civis num ataque a 10 de janeiro, a Taiba, no estado de Al Jazeera.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe, Dom José Manuel Imbamba, lançou duras críticas aos políticos angolanos que disse continuarem envolvidos em retóricas do passado de confrontos. Falando na abertura da primeira plenária anual da SIAST, ele chamou a atenção para o agravamento da pobreza no país, as desigualdades económicas, o aumento do desemprego e o número crescente de crianças fora do sistema de ensino e criticou também os escândalos financeiros. Há quem diga, contudo, que a Igreja não se deve intrometer em questões políticas. Akoko Mukuta.
A Igreja Católica defende um esforço conjunto baseado no diálogo permanente para reverter um cenário que considera sombrio. Para Dom José Manuel Imbamba, os
discursos políticos que não inspiram, não motivam, nem galvanizam, porque continuam a fazer de nós reféns do nosso passado inglório. Insistem na instigação do ódio, da divisão, da exclusão, da partidarização da história e do fixismo político e ideológico. Enquanto nos mantivermos sempre em linhas paralelas, até nos assuntos mais nobres de Estado, nunca desfrutaremos os benesses da nossa independência. A isto se juntam os altos níveis de desigualdade económica, com grande disparidade entre os mais ricos, cujo número se vai reduzindo progressivamente, e os mais pobres, cujo número não cessa de aumentar.
O líder religioso também criticou os escândalos financeiros nas instituições públicas, apontando uma grave crise de ética e de patriotismo.
O sistema de saúde continua a enfrentar desafios significativos no capítulo, sobretudo, da humanização dos serviços e dos seus agentes. A insegurança alimentar e os recentes escândalos financeiros no setor da administração pública. Todas estas situações geram um clima de desconfiança, incerteza e desconforto e revelam uma gravíssima crise da ética e do patriotismo.
A posição da SEAST gerou reações divergentes. O jurista Simão Gomes aplaude a postura da Igreja e reforça que a crítica dos bispos é pertinente diante do cenário social do país.
Se olharmos para os escândalos financeiros nas instituições públicas, isso venha, de uma certa forma, agudizar ainda mais este número de pobres em Angola. E os fazedores de políticas, ou seja, os nossos políticos, fazem vistas de mercador a este assunto.
O jurista e comentador Mabanza Kambaka discorda da opinião da CIASTE, alegando que, enquanto igreja, deveria única e simplesmente se focar em questões religiosas.
Primeiro, é de minha opinião que os bispos da CIASTE não devem se enlaçar contra os discursos dos políticos. Primeiro, porque a Igreja, como parceira do Estado, teria a grande moral de poder, ao invés de atacar discursos de políticos, atacar os problemas, não é, que fazem com que o país esteja refém deste passado. Porque as igrejas também têm uma cota parte da culpa, não é, neste retrocesso a que se referem, no que toca ao desenvolvimento do país como é o nosso. Porque do lado do Estado tem-se vindo a verificar um grande esforço no que toca, sobretudo, à reconciliação nacional, no que toca ao combate contra a pobreza, no que toca no combate contra a corrupção. Mas nós não temos vindo a verificar da parte da Igreja um esforço enorme no que toca ao combate a esses todos os males que eu acabei por citar.
Coque Mukuta, Luanda.
Obrigada, Coque. Como os ouvintes da Voz da América devem estar recordados, o novo jornal teve uma edição em papel censurada há algumas semanas, que trazia como principal reportagem um caso em que a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho, é acusada de desviar 8 milhões de dólares do Estado num suposto esquema de desvio relacionado a um incidente ambiental de 2021. A acusação aponta que a multa foi reduzida para metade e um acordo secreto foi firmado, incluindo a entrega de mais de 30 veículos ao Ministério do Ambiente. No entanto, os fundos não foram devidamente registados na conta única de Tesouro, levantando suspeitas de corrupção. Agora, a ministra negociou o envolvimento em corrupção e remeteu tudo para a investigação aberta pelas autoridades. A história com o Álvaro de Lugero Andrade.
Apesar da versão impressa ter sido censurada, como disse na semana passada à Voz da América o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Pedro Miguel, a divulgação da reportagem online gerou grande repercussão e a expectativa é que as autoridades conduzam investigações rigorosas para esclarecer os factos e responsabilizar os envolvidos. O jornal afirmou que a ministra Ana Paula de Carvalho está envolvida num suposto esquema de desvio de 8 milhões de dólares relacionados a um incidente ambiental de 2021. O valor era referente a uma multa aplicada à Sociedade Mineira da Catoca após a fuga de resíduos tóxicos no rio Lova e no rio Kasai, afetando Angola e a República Democrática do Congo. A multa foi reduzida pela metade e um acordo secreto foi firmado, incluindo a entrega de mais de 30 veículos ao Ministério do Ambiente. No entanto, os fundos não foram devidamente registados na conta única do Tesouro, levantando suspeitas de corrupção. O novo jornal revelou ainda a existência de um grupo organizado no Ministério do Ambiente, constituído por altos funcionários que lesam o Estado com negociatas na emissão de licenças ambientais, estudos de impacto ambiental e multas por danos ambientais. No AMBO, ontem, a ministra do Ambiente negou que esteja envolvida num suposto esquema e remeteu o assunto para a investigação em curso.
O Ministério, praticamente, desde que passou a Ministério do Ambiente, quase que não tinha patrimônio. E isso que foi levantado, essas viaturas existem no próprio Ministério, mas isso, como foi uma denúncia pública, os órgãos já estão a trabalhar nesse sentido. E no final virá também a informação daquilo que é. O importante é que nós temos que continuar a trabalhar e assegurar que isto não é verdade. Acho que quem nos conhece sabe e quem lida no Ministério também sabe. As viaturas estão aí e têm estado a servir de apoio ao Ministério.
Era a ministra do Ambiente, Ana Paula de Carvalho. Por outro lado, a imprensa angolana dá conta que, desde novembro do ano passado, foram demitidos 25 funcionários do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. As demissões resultam-se de atos de corrupção, indisciplina, emissão fraudulenta de documentos, falta de zelo, incompetência, abandono de lugar e violação de procedimentos legais. E essas demissões aconteceram nas províncias de Luanda, Huambo, Bié, Benguela, Kwanza Norte, Bengo, Namibe, Uíge, Zaire e Cabinda.
O Fundo Monetário Internacional diz que Angola registrou um crescimento económico em 2024 de 3,8%, mas alertou que possa abrandar o crescimento para 3% este ano, já que a inflação se mantém em níveis altos. O FMI defende a necessidade de uma maior austeridade, mais esforço de consolidação orçamental e combate à inflação. Especialistas na matéria, ouvidos pela Voz da América, têm opiniões contrárias, como nos traz o Manuel José.
Para o Fundo Monetário Internacional, o Produto Interno Bruto de Angola deve ter crescido 3,8% o ano passado, devido sobretudo à recuperação do setor petrolífero, mas concluiu também o documento do FMI que os esforços de consolidação orçamental diminuíram e os amortecedores construídos durante o período de 2018 a 2021 estão a ser corroídos por derrapagens orçamentais decorrentes das despesas de capital, que apesar deste crescimento, a inflação no país mantém-se bastante elevada. Daí o Organismo Financeiro Internacional defender uma maior austeridade, mais esforço de consolidação orçamental e combate às derrapagens. Heitor Carvalho é professor e investigador econômico, entende que o Fundo Monetário Internacional está a pedir para que Angola deixe de fazer gastos desnecessários e empenhar mais os seus recursos naquilo que chama de boas despesas. Heitor diz estar perfeitamente de acordo com o Fundo Monetário Internacional.
Quando o governo gasta milhões e milhões, no caso dos subsídios, nós fomos 2 bilhões para subsidiar os senhores que têm V8. Acabar com isso não é mais austeridade, é poupar a despesa como deve ser. Parem de gastar à toa. É de frente da austeridade. Acabar com os banjamentos. 100% de acordo com o FMI. Tem que acabar com os subsídios aos combustíveis e substituir os por subsídios aos táxis e agrícolas. Tem de deixar de gastar com esse aeroporto parado que está lá. E com mais um monte de coisas assim, gastos absolutamente super.
A por seu turno, José Severino é o presidente da Associação Industrial Angolana, AIA. Discorda das medidas propostas pelo Fundo Monetário Internacional. Para Severino, o FMI é demasiadamente monetarista.
Eles preocupam-se muito com o monetarismo, ok? Com a moeda. Pronto, são macro, ok? Mas nós temos que olhar. Esse crescimento é saudável, mas nós estamos com déficit de crescimento de 7 anos, ok? Ajudem não só no crescimento da produção de grãos, mas também na diversidade, que é o café, que é o sisal, que é o algodão. Preocupam-se muito com os problemas da moeda, mas em contrapartida não se preocupam com o crescimento da economia real, não se preocupam com a empregabilidade.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
Esta é a sua emissão vespertina em português, África e o mundo, é meio-dia e 17 aqui em Washington. Esta é uma emissão que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Também pode ouvi-la em onda curta nos 17.655 e 13.630. Estamos também em FM com as rádios parceiras em Moçambique, na emissão em Cabo Verde e também ainda em FM em São Tomé e Príncipe. Já pode ouvir esta emissão de rádio a qualquer altura no canal do WhatsApp da Voz da América. A Voz da América está também, como dissemos, na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e X. A referência é Voa Português.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
O convidado da próxima sexta-feira é David Lang, ele é linguista e nós vamos discutir a questão do ensino das línguas nacionais. Esperamos que observem, que vejam este episódio de África Agora na próxima sexta-feira. A mulher do missionário americano assassinada em Angola a 25 de outubro do ano passado foi formalmente acusada de assassinato, disse a igreja a que o casal pertencia. Os pormenores que nos traz aqui o João Santa Rita.
Bo Schroyer foi esfaqueado no Matagal, da comuna da Palanca, nos arredores do município da Umpata, na província da Huila, portanto em outubro do ano passado. Três pessoas, dois homens e a esposa do missionário, Jackie Schroyer, foram presas. Num comunicado, o pastor da igreja Lakes Area Vineyard, Troy Easton, disse ter sido notificado que, citamos, Jackie foi formalmente acusada como coautora do assassinato do seu marido. Como resultado dessa acusação, disse o pastor da igreja Troy Easton num comunicado, é nosso entender que ela permanecerá em detenção e será julgada por um juiz. O pastor Troy Easton disse no seu comunicado ainda que, e voltamos a citar, uma data para o julgamento ainda não foi decidida, mas provavelmente vai ocorrer dentro dos próximos 6 meses. Easton informou ainda que os filhos do casal, 5, portanto, vão continuar a estar sob cuidados de familiares próximos. O Serviço de Investigação Criminal, SIC, informou, depois das primeiras investigações, o ano passado, que o assassinato tinha sido efetuado a mando da esposa e organizado por um homem que tinha sido contratado pelo casal por, citamos, parecer ser uma pessoa de bem. De acordo com o porta-voz do SIC, na altura, Bo Schroyer foi assassinado no interior da sua viatura com uma arma branca que teria sido comprada por a sua mulher. Suspeita-se que motivos passionais, envolvendo a mandante e um funcionário da família, poderão ter estado por detrás do crime, referiu na altura o porta-voz da SIC. Bo Schroyer, de 44 anos de idade, a esposa Jackie e os seus 5 filhos tinham chegado a Angola em 2021 para trabalhar como missionários em colaboração com a CIMA, uma organização religiosa internacional com mais de 4 mil trabalhadores em mais de 70 países. Até agora, não houve ainda uma reação oficial por parte das autoridades angolanas.
E esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, 12:21 aqui em Washington.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar em Espanha com um grande jogo de futebol em perspectiva dentro de poucas horas. Meia-final da Taça de Espanha, a Copa del Rey, frente a frente. Duas equipas que no campeonato estão em luta pelo título. Barcelona recebe o Atlético Madrid e este vai ser quente. Recordemos que para o campeonato as equipas já se defrontaram uma vez. Foi precisamente em Barcelona, onde o Atlético foi ganhar por 2-1, apesar de ter sido dominado quase o jogo todo. É, mas o que conta são as batatas na capoeira. No campeonato, o Barcelona está no topo com mais um ponto que o Atlético Madrid. No Atlético Madrid, temos claro, está o moçambicano Reinildo Mandava, que ultimamente, contudo, tem estado no banco de suplentes. Para este embate, há um pormenor a assinalar. Ambas as equipas passaram a eliminatória anterior com que basadas idênticas. Barcelona deu 5-0 ao Valência. Atlético Madrid deu a mesma receita, 5-0. O Getafe. Favorito hoje? É, não há. Amanhã temos outro jogo desta meia-final. São os dois reais, frente a frente. A Real Sociedade recebe o Real Madrid. Aqui só há um favorito, sem dúvida, o Real Madrid. O treinador Carlo Ancelotti está, entretanto, envolvido numa guerra de palavras com o presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas. Ancelotti disse que Tebas fala demasiado sobre o Real Madrid e deveria concentrar-se mais em resolver os problemas da Liga. Isto depois de Tebas, que diz publicamente que é adepto do Real Madrid, ter afirmado que começa a sentir-se envergonhado de ser adepto do Real, que, segundo disse, está sempre a churamingar pelas arbitragens e a divulgar teorias de conspiração. O Real Madrid enviou uma carta à Federação acusando os árbitros de manipulação e adulteração de resultados, isto depois do empate com o Osasuna, Atlético Madrid e Espanhol. O presidente da Liga diz que o Real está a churamingar. E falando de treinadores, lembram-se de José Mourinho? É treinador do Galatasaray na Turquia e o grande rival do Galatasaray é o Fenerbahçe, que agora apresentou uma queixa acusando Mourinho de racismo. Aparentemente porque Mourinho, no fim do jogo entre os dois rivais, que acabou empatado a 0 golos, pois Mourinho disse que agradeceu ao árbitro esloveno Slavko Vincic pela exibição, considerando que se tivesse sido um árbitro turco a dirigir o jogo, teria sido o que ele chamou um desastre. O seu clube rejeitou a acusação do Fenerbahçe. Mourinho sempre nas notícias. Hoje em Inglaterra há vários jogos para o campeonato inglês, onde entre o terceiro classificado e o sétimo há apenas 4 pontos de diferença. Chelsea em sétimo lugar recebe o Southampton em último a lutar pela sobrevivência. Ontem em Portugal, Porto empatou em casa com o Vitória de Guimarães a 1 golo e atrasou-se. Está em terceiro lugar com os mesmos pontos que o Braga, mas a 6 pontos do Sporting e Benfica, igualados no topo da tabela. No basquetebol americano, a NBA, ontem a assinalar duas que basadas, Chicago 142, Filadélfia 110, o Sacramento Kings deu uma sova, uma surra ainda maior, cilindrou o Charlotte Hornets 130-88. Hornets está em penúltimo lugar na Conferência Leste, em luta acérrima com a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, que está em último lugar, mas que ontem, vejam lá, ganhou. E ganhou bem, bateu o Brooklyn 107-96.
Falemos agora da Guiné-Bissau, onde o presidente Embaló marcou eleições para novembro, com uma possível segunda volta em dezembro. O escritor e analista Tony Checa falou com Amâncio Miguel no programa Washington Fora de Horas e disse ser inconstitucional a data das eleições marcadas por Sissoko Embaló, porque o mandato dele termina dentro de dias e as eleições serão apenas em novembro. Tony Checa considera caótica a situação na Guiné-Bissau.
A questão que se coloca é que as eleições, a data, o timing que Sissoko quer impor, fere precisamente a Constituição da República, vai contra aquilo que é o sentir, o pulsar do próprio país, da sociedade civil, da classe política, dos partidos políticos, que consideram, sem quaisquer margens, para mais delongas, que Sissoko cumpra e observe o que está plasmado na lei. Se só termina o seu mandato no dia 27, dentro de 2 dias, por conseguinte, e terá que sair, deixar o poder e para que se convoquem as novas eleições, que tardam imensamente, porque à luz da Constituição da República é importante, urge mesmo que sejam marcadas as eleições para que o novo poder seja constituído e o país possa arrancar de novo, porque o país está precisamente numa situação de praticamente um país parado, um país sem solução, um país profundamente preocupado com o que tudo pode vir a seguir, caso não haja um acordo. E parece-me que há um acordo da oposição maioritariamente, a coligação que o PAITR arranca com os partidos MADEM, APU, PRS, Cabaz Garanda, assim intitulado, estão já de acordo há algum tempo, estão a uma só voz e exigem do Sissoko, portanto, o cumprimento, a observância da lei e nada mais. Coisa que Sissoko não quer ouvir, não aceita e acha que as eleições só podem acontecer no final do ano.
Era o escritor e analista guinense Tony Checa, aqui aos microfones da Voz da América.